As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O Ministério Público apresentou um homem de 38 anos a primeiro interrogatório judicial indiciado da prática do crime de violência doméstica agravada contra a sua companheira. A investigação permitiu apurar que o arguído molestou a vítima de forma física, verbal e psicológica no interior da residência de ambos, no concelho de Alcobaça, distrito de Leiria. Desta forma, o Tribunal considerou fortemente indiciado que no dia 29 de dezembro último, na habitação de ambos, o indivíduo que se encontrava alcoolizado no decurso de uma discussão que iniciou com a mulher, dirigiu-lhe palavras ofensivas, humilhantes e intimidatórias na presença da filha menor da mesma. Ainda segundo o esclarecimento do Ministério Público, a vítima refugiou-se no quarto da habitação com a menor, sendo que o que o arguído foi no seu encalço, forçando a entrada naquela divisão onde se introduziu e de imediato empurrou a companheira contra um beliche, onde a mesma embateu com as costas, continuando sempre a ofendê-la verbalmente. De seguida, o homem abandonou a residência, aí regressando algum tempo depois, iniciando nova discussão com a vítima e, simultaneamente, partindo vários objetos ali existentes. Quando a mulher o confrontou com a sua atitude, o agora detido desferiu-lhe um murro no maxilar direito e um murro no nariz, provocando-lhe uma fratura no maxilar e outra nos ossos do nariz. Refira-se que o indivíduo já foi condenado pela prática de vários crimes, designadamente de ofensa à integridade física, ameaça, injúria, roubo e condução de veículo em estado de embriaguez. O alerta foi feito por José Delgado, vereador da Câmara de Tomar. Algumas pessoas, inclusivamente crianças, têm sido atacadas por cães durante as últimas semanas, em especial na área territorial da Serra. O eleito do Partido Social Democrata referiu-se a matilhas formadas por cães abandonados e ainda a animais de raças potencialmente perigosas que são soltos por donos irresponsáveis. Criticou, assegurando que os ataques têm como alvo pessoas que andam encaminhadas, ciclistas e até crianças em pleno trajeto escolar.
Temos um problema hoje no concelho, não é só em Tomar, mas em muito lado, que são os cães abandonados e que em matilha se organizam e hoje estão a causar danos muito graves em algumas pessoas, nomeadamente quem pratica caminhadas e quem anda de bicicleta e até jovens que voltam da escola. Existem focos no concelho, eu conheço um na minha freguesia, que é na freguesia da Serra, na zona da Quinta do Balancho, onde pessoas que habitam ali, por acaso estrangeiras, não tem a ver com isso, mas que largam os cães, alguns deles perigosos, e hoje ninguém passa já naquela estrada, que era uma estrada onde as pessoas caminhavam e andavam frequentemente de bicicleta, hoje não vão lá porque são atacados pelos cães. Também tenho conhecimento, ainda no dia de ontem, várias pessoas de bicicleta foram atacadas por cães e caíram, tiveram danos graves por estas situações. O que pergunto é o que podemos fazer junto da GNR, junto da PSP, junto das entidades que têm a obrigação de verificar e corrigir estas situações, o que é que pode ser feito, o que está a ser feito.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia na Bantina, confirmou alguns ecos destes ataques, dando conta de que há pouco tempo os serviços municipais tiveram de recolher alguns cães que atacavam ovelhas. O vereador referiu-se depois à capacidade, ou falta dela, do canil municipal para dizer que por cada animal adotado há 3 ou 4 à espera de entrar.
É de facto uma preocupação que todos temos e um problema, aliás, é nacional, se tem reparado com alguma regularidade, tem vindo até em notícias também de dimensão nacional esta problemática, por várias razões, mas uma delas é efetivamente de que deixou de poder, pelo menos salvo algumas situações muito excepcionais, abate nos canis. E, enfim, todos nós, penso eu, somos muito defensores dos animais, mas há uma coisa que é facto, é que as instalações não esticam. E nós já duplicámos o canil no final do mandato anterior, mas a verdade é que, enfim, por mais que se duplique, ele passado um mês ou dois está cheio outra vez. Portanto, por cada animal que é adotado no nosso canil intermunicipal, porque ele pelo menos formalmente é Tomar e Ferreira dos Êxodos, apesar que ele é essencialmente de Tomar e a nível da gestão é totalmente de Tomar, a verdade é que ele não estica. E, portanto, por cada animal que é adotado, há 3 ou 4 em lista de espera para entrar. E às vezes temos, de facto, situações urgentes que já pontualmente com tribunal ou com situações de autoridades policiais. Efetivamente, vão-nos chegando alguns relatos, como aqueles que o Sr. Vereador José Delgado referiu, não nos chegarão tudo, com certeza, mas, por exemplo, ainda este fim de semana fomos apanhar dois cães, um deles, precisamente, que andava a atacar ovelhas e outros animais, e conseguimos apanhá-lo, porque às vezes só a terceira ou quarta tentativa é que se consegue, porque quando lá se chega já o animal está noutro sítio qualquer.
A informação é do agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo e centra-se neste período de temperaturas baixas. Em caso de doença não urgente, deve de forma preferencial ligar para a linha de saúde 24-808-24-24-24 ou recorrer ao seu próprio médico de família em consulta aberta durante os dias úteis e no horário tido como habitual. Em caso de doença aguda, então há registro para o alargamento de horário nos centros de saúde de Alfarede, em Abrantes, entre as 18 e as 21 horas, em Torres Novas, das 20 às 22, e em Orém, das 19 às 22 horas, sempre de segunda a sexta-feira. Aos sábados, domingos e feriados, registro para os centros de saúde de Ferreira do Zêzere, aberto das 9 às 18 horas, de Mação, das 10 às 19, e de Orém, das 9 às 19 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, foi nomeada para o Comitê das Regiões Europeu, um órgão consultivo sediado em Bruxelas, Bélgica, que é formado por eleitos de autoridades regionais e locais dos países da União Europeia. A novidade foi avançada pela própria em recente reunião do Executivo Autárquico, uma nomeação que significa o estratamento na relação entre Tomar e, consequentemente, a região do Médio Tejo e as políticas europeias para o desenvolvimento local. Questionada pela ERD sobre esta presença no Comitê, Anabela Freitas diz tratar-se de uma mais-valia para o Conselho Navantino.
Bem, significa, em primeiro lugar, é para Tomar, porque acho que é importante. Portanto, o Comitê das Regiões é um órgão consultivo da União Europeia em que todas as matérias que dizem respeito aos municípios têm que são discutidas na União Europeia, têm que ter um parecer do Comitê das Regiões, que o mesmo está organizado por comissões. Portanto, neste momento ainda não sei qual é a comissão a que irei pertencer, mas é importante, é para Tomar, porque cada vez mais os municípios têm que organizar no sentido de ir a fundos comunitários diretamente a Bruxelas, porque para além do dinheiro que vem para cada país, há fundos que são geridos diretamente pela Comissão Europeia. Portanto, o facto de estarmos presentes junto da Comissão Europeia dá-nos aqui um outro conhecimento para que possamos aceder a esses fundos e, por outro lado, também permite conhecer em primeira mão, discutir e tentar condicionar aquilo que são as políticas europeias com impacto nos municípios. E, portanto, acho que é importante, sobretudo, para Tomar.
Esta nomeação poderá obrigar a um reajustamento na distribuição de pelouros pelos vereadores do Partido Socialista. Ainda não está definida a comissão à qual Anabela Freitas irá agregar, para além de poder ser designada como relatora de uma eventual iniciativa, pelo que o tempo que passará em Bruxelas poderá então obrigar a mexidas, ainda que pelouros, como a Proteção Civil e a Divisão Financeira, não entrem no lote de possibilidades.
Ele já estava pensado a ver aqui um reajustamento na questão dos pelouros, até porque, repare, com o processo de dissolução do SEMAS, portanto, o Conselho de Administração do SEMAS era composto por três elementos, por mim própria e por dois vereadores, portanto, esses dois vereadores deixam de ter intervenção no âmbito dos sistemas de água, saneamento e resíduos sólidos e, portanto, poderão absorver aqui mais pelouros, libertando-me a mim, eventualmente, de algum dos pelouros que eu tenha. Recordo que tenho os pelouros de Proteção Civil, Divisão Financeira, Departamento de Obras Municipais, depois tinha a presidência dos SEMAS, mas mantenho presidência no Conselho, na Tejo Ambiente, tenho a presidência da Comissão, da CIME, tenho pertenço à Comissão Executiva do Turismo do Centro, portanto terá de haver aqui algum reajuste naquilo que são os pelouros que estão distribuídos neste momento.
A Câmara de Tomar, pela voz do vereador Hugo Cristóvão, garante que nem a Guarda Nacional Republicana e nem a Agência Portuguesa do Ambiente consideraram como ilegais as recentes alterações promovidas no conhecido como açude de Mochão. Recorde-se que Américo Costa, do Grupo Ambiental Aqua, apresentou uma queixa ao CEPNA, da GNR, precisamente devido às intervenções efetuadas em outubro último. Intervenções essas que alteraram a sazonalidade do açude. Entretanto, a autarquia chegou, via APA, uma solicitação em torno desse processo contra ordenacional, sendo que o município já respondeu. O Cristóvão diz mesmo que o açude não será retirado e que muito dificilmente a Câmara será multada.
Nada foi considerado ilegal, desde logo porque a GNR, como acho que todos nós sabemos, não tem competências legais para esse efeito. As entidades a quem compete o licenciamento, na grande, grande, grande maioria dos casos, são precisamente os municípios. Claro que, por vezes, precisam de parceiros, estão obrigados a parceiros, umas vezes vinculativos, outras vezes não, de outras entidades, que é o caso. E parecer esse que tem a ver com a APA. Não há açude ilegal, não vai ser retirado e dificilmente alguma vez haverá alguma multa. Desde logo porque o próprio, aquilo que chegou ao município nem sequer vem devidamente fundamentado, com os artigos corretos da lei, nem nada disso. Obviamente já foi respondido, é a resposta que tem presente para conhecimento, há cerca de uma semana e meio atrás, precisamente aquilo que considerávamos. Ora, o que é que aconteceu neste caso? Acontece aquilo que acontece diariamente em muitas situações, mesmo nós município também, que é, há um cidadão que faz uma queixa, uma denúncia a uma entidade sobre outra entidade. E, portanto, essa entidade remete a essa terceira entidade essa queixa e dá conhecimento ao reclamante. E foi aquilo, naturalmente, que a APA fez. Portanto, fez-nos chegar essa reclamação, obviamente dizendo, bom, se isto se verificar, pode acontecer isto ou aquilo. Os nossos técnicos que estão cá precisamente ou para executar ordens ou para propor, e neste caso foi por proposta dos técnicos, habilitados, competentes, experientes, que aquela obra foi realizada. E como, aliás, a maioria percebe, muito bem realizada. Aliás, teve a sua prova de fogo precisamente neste último temporal, que há muito não existia, e, ao contrário do que se calhar um ou outro desejaria, mas manteve-se firme e hirto, como na célebre expressão, garantindo precisamente uma das suas principais funções, ou ajudar a garantir que, nomeadamente, troncos de maiores dimensões cheguem à levada, onde aí sim podem provocar estragos maiores.
Os números foram divulgados pela Polícia de Segurança Pública e dizem respeito a ações de fiscalização no distrito de Santarém. 8 pessoas foram detidas no decurso da última semana, 3 das quais pela prática de roubo, 2 por resistência e coação sobre funcionário, entre outras ocorrências. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, 4.610 viaturas foram controladas por radar, assim como realizadas 191 testes de alcoolemia. A PSP detectou 228 infrações, 189 das quais por excesso de velocidade e 5 por falta de inspeção periódica obrigatória.
Rádio R, informação.
O presidente de Casais Alviubeira, de Tomar, continua a defender que a sua freguesia está a ser prejudicada na repartição das verbas distribuídas no âmbito dos acordos de execução celebrados com o município de Tomar. João Luís Alves lembra que nos últimos 6 anos, depois da junção das duas freguesias, houve uma perda real de verbas na ordem dos 50%. O autarca lembra ainda que os custos fixos da junta, nomeadamente com pessoal, representam mais de metade das receitas próprias, o que torna difícil libertar verbas para o investimento em obras.
E continuo a achar que a freguesia estava a receber menos verbas do que aquilo que deveria comparativamente com as outras freguesias, que têm populações semelhantes à nossa e território semelhante, fazendo esse paralelismo com essas freguesias, nós estamos a receber menos dinheiro e, portanto, quando eu faço orçamento e vejo que de 170 mil euros receitas ou 180 mil, 60 mil é para ordenados, e quando eu digo ordenados é tudo aquilo que está subjacente, então, os ordenados, seguros, segurança social, portanto, todas aquelas situações que são necessárias pagar. Fiquei preocupado, porque o que é que sobra, não é? Se eu gasto 50 ou 60 mil euros em ordenados, depois tenho os custos fixos de mais 50 mil ou mais 60 mil, o que é que me sobra? E eu fiz essa intervenção na Assembleia Municipal, porque entendi que eu deveria ter feito, na altura, no sítio certo, e mais tarde, escrevi uma carta ao Sr. Presidente, onde, mais tarde, passado vários meses, onde também lhe fiz ver isso. O que é certo é que não surtiu efeito, porque a verba, em termos de acordos de execução, mantiveram-se iguais em relação àquilo que foi em 2019 e em relação ao que foi em 2018. Já estamos há 3 anos com os mesmos valores. E eu manifestei o meu desagrado e o meu descontentamento com a situação, fiz ver não me valeu de muito porque não tive aumento de verbas. Onde nós depois fomos, enfim, onde foi possível ir buscar algum dinheiro foi aos acordos interadministrativos, portanto é esta situação que nos vai permitir então fazer algumas obras, porque, como disse, com as nossas receitas próprias, com o FEF, e com os acordos de execução, não é muito viável, não é muito possível.
A Biblioteca Dr. António Baião, de Ferreira dos Êxares, está encerrada para a realização de obras de eficiência energética e climatização. No esclarecimento da Câmara Municipal, é referido que estas intervenções irão contribuir para uma maior comodidade para os seus utilizadores, obras essas que, na sua fase inicial, são incompatíveis com o regular funcionamento da estrutura, pelo que se definiu como necessário o encerramento dos serviços, neste caso até ao próximo dia 10 de fevereiro. Refira-se que durante este período estarão disponíveis alguns serviços no posto de turismo de Ferreira do Zézer, nomeadamente empréstimo e devolução de livros, serviço de impressão, fotocópias e digitalização e um posto de acesso à internet. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Um bom ano de 2020. Espero que tenham entrado neste novo ano mais revigorados e prontos para os desafios que se vos vão apresentar. Com o passar do Dia dos Reis, entramos de facto neste ano 2020, que nos habituámos a ouvir nos anos anteriores como se fosse algo transcendente. No entanto, apesar das expectativas, e não querendo ser pessimista, os problemas que se avizinham, apesar de não serem novos, estão muito vincados neste início de ano. Talvez o que se destaca mais seja o das alterações climáticas e da respectiva emergência climática, mas as várias questões de segurança parecem ter emergido com uma violência tal que nos põe a pensar onde tudo isto nos vai levar. O Parlamento Europeu declarou o estado de emergência climática e ambiental e defendeu que a União Europeia se comprometa a reduzir emissões de gases com efeito de estufa em 55% até 2030 para atingir a neutralidade climática em 2050. É fundamental tomar medidas imediatas e ambiciosas para limitar o aquecimento global a 1,5 graus centígrados e evitar uma perda maciça de biodiversidade como aquela que aconteceu no Brasil, de que muito se falou, de África, que não se fala, e agora, mais recentemente, da Austrália, que se fala. A redução das emissões requer um esforço abrangente a todos os setores e defende que os países devem ser incentivados a incluir as emissões provenientes do transporte marítimo e aéreo internacional nos contributos determinados a nível nacional, lembrando que o setor dos transportes é o único que registrou um aumento de emissões desde 1990. Tudo o que vos falei até agora já tinha sido preocupação anteriormente abordada, mas pouco vos falei sobre outros assuntos, como a felicidade, por exemplo. Não são os outros que fazem a felicidade, somos nós. Mas são os momentos em que estamos com os outros que nos fazem felizes. Isto não quer dizer que o que fazemos aos outros não contribui para a felicidade deles. Claro que a atenção que damos, a gentileza ou a gratidão contribuem. Não são processos isolados. Somos seres sociais e só podemos ser felizes com os outros. No entanto, não são os outros que nos fazem felizes. A felicidade não é algo do momento. Isso são as emoções. A felicidade é constante no tempo, é a noção de que a vida vale a pena ser vivida. Andamos pouco atentos a percebermos as pequenas coisas fantásticas que temos todos os dias. Ser feliz nos dias bons não custa nada. O que custa, e é importante cultivarmos isso, é manter o bem-estar continuado para podermos lidar com as adversidades. No entanto, vê-se hoje um pouco de mudança a nível deste ponto. Os jovens são menos presos aos bens materiais, deixando de se preocupar em ter casa ou carro, querem viajar e viver. Vale a pena pensar nisto.
Rádio Web, a primeira a informar.
É a renovação de um apelo já efetuado na ERTS. O Thor, um cão que desapareceu de uma habitação situada na Nacional 110, Calçadas, Conselho de Tomar, poderá ter sido levado. A convicção é dos seus donos, que continuam à procura do seu animal de estimação, uma companhia do filho do casal de 4 anos, que chora todos os dias com saudades do seu amigo, referem os pais. Está em causa um cão dócil, que iria sem qualquer problema com qualquer pessoa que o encontrasse a vaguear e o quisesse levar, referem os donos. O apelo centra-se então na possibilidade de o Thor estar fechado ou acorrentado numa outra casa. Importa referir que o Thor tem chip. Qualquer informação poderá ser transmitida à Guarda Nacional Republicana ou então pelo contacto 918-783-168.
Rádio Web. Informação.
E assim finalizamos mais este espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.